título dessa mensagem é Tocando com Vida. Convido você a me acompanhar em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Que diz assim: Então Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que vieram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Amém. Ao contrário de Elias, Eliseu, ele passou pelos processos naturais de morte, sepultamento, decomposição. E esse incidente deve ter acontecido pelo menos 2 anos depois da sua morte, visto que restavam apenas os seus ossos, como diz o texto. O fim de Eliseu, ele foi narrado de uma maneira bem simples. O idoso profeta de carreira tão ilustre morreu e certamente recebeu um sepultamento honroso, sem dúvida nenhuma. Algum elogio certamente foi proferido por conta da eminência, né, do grande respeito que tinham pelo servo do Senhor. Mas o autor sacro, ele não se deu ao trabalho de contar para a gente essa parte. Certamente deve ter havido uma grande lamentação por toda a terra de Israel, porque um grande homem de Deus havia morrido, mas o autor sacro não contou para a gente nada disso. Ele faz apenas questão de contar com esse breve relato que acabamos de ler, que tudo estava bem com Eliseu. Tudo estava bem com Eliseu. As tradições judaicas dizem-nos que Eliseu foi sepultado no Monte Carmelo, um lugar de tamanha importância para o seu mentor, Elias, onde de lá são descritos episódios maravilhosos, como o desafio dos profetas de Baal, e também aquele episódio que está lá em 1 Reis, no capítulo 18, quando ele vê uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem, como descreve. E essa era a prova que a chuva estaria vindo. Uma pergunta para você, porque por onde andou o mentor dele, ele também andou. Onde você tem constituído a sua história? Qual é o lugar significativo na sua vida? Porque nós temos vivido um tempo, meus amados, que cada vez mais as pessoas estão muito desapegadas com tudo e com todos. Não tem mais lugar de importância. Então, aquilo que é importante hoje, amanhã já não é mais importante. Mas, com esse homem, com a tradição, nós vemos que é muito importante nós constituirmos história e termos raízes com esse lugar que é importante para nós. O texto narra que tempos depois da morte de Eliseu, estava acontecendo um sepultamento. Aqueles que vieram para sepultar, quando eles percebem a presença da tropa moabita, que provavelmente fez essa visita ilustre para saquear o fruto da terra, haja visto que eles iam sempre no início do ano para poder fazer essa visita, porque no passado eles foram saqueados e então sempre no começo do ano eles iam lá para fazer essa visita ilustre e saquear o fruto da terra. E diante de tal situação, eles temendo, o que que eles fazem? Eles pegam lá o morto e o arremessam no túmulo de Eliseu, e perna para quem tem, né? Que eles saem correndo e não ficam para poder ver o que aconteceu. E o texto diz que quando esse morto toca nos ossos de Eliseu, ele retoma a vida e se põe de pé. Meus amados, eu não tenho o propósito dessa mensagem descobrir quem era esse homem. Até porque, quem for o doido que tentar se arriscar a isso, certamente vai estar falando uma besteira muito grande. Eu não tenho a intenção nessa mensagem de fazer um apelo para que venhamos canonizar Eliseu, nem atribuir nenhum tipo de sincretismo religioso para ossos, porque já pensou se essa moda pega? Então, mas eu venho com esse episódio para poder trazer à tona aquilo que está ali acontecendo nas entrelinhas, e para isso basta você ler o próprio capítulo 13, que esse fato, ele vem de forma profética simbolizando que o povo de Israel que estava enfraquecido, eles voltariam a se fortalecer e expulsariam os invasores sírios. Eliseu trazendo vida novamente a Israel, porque foi isso que ele havia proferido antes. Então basta você depois fazer essa consulta e ler os versículos anteriores do capítulo 13. Mas eu aproveito desse texto, eu aproveito desse conteúdo para fazer uma analogia com alguns textos do Novo Testamento para enriquecer as nossas vidas e nos desafiar na maneira como nós tocamos os nossos semelhantes. Então vamos lá discorrer para algumas leituras. Está bem fácil porque eu separei três que estão no Evangelho de João. João 3, versículo 14 e 15, acompanhem comigo. João 3, versículo 14 e 15. Diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui fazendo menção àquele episódio, onde as serpentes lá no Egito, né, na verdade no deserto, estavam picando e muitos morrendo, onde eles levantam lá, constroem uma imagem, que a orientação foi dada por Deus, e quem olhava para aquela imagem levantada, eles não morriam, eles não sofriam o mal. E aí então aqui no Evangelho de João diz que assim como a serpente foi levantada lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que é um título messiânico, que ele seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 11, versículo 25 e 26. João 11, versículo 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? E aqui, Jesus está naquele episódio que o amigo dele, Lázaro, havia morrido. E esse é um trecho de toda a história, do cenário que está acontecendo ali. João 4, versículo 13 e 14. João 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui nós estamos diante do episódio onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. Mais um texto, agora lá em 1 João, capítulo 5, versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim, direto assim. Bom, meus amados, uma palavra que é comum nessas quatro leituras bíblicas que fizemos é vida. Não sei se você se atentou a isso, mas é uma palavra comum nos quatro textos que acabamos de ler. As Escrituras Sagradas diz que as pessoas sem Jesus estão perdidas, caminham em trevas. Em 1 João 5,19, diz que o mundo jaz no maligno. Diz também em João 3,18, que quem não crer em Jesus já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. E assim, meus amados, como aconteceu de um modo literal, no caso do profeta Eliseu, que ao toque em seus ossos foi transmitido vida, eu entendo que o modo pelo qual as pessoas passam do estado de morte para a vida e vida eterna, nascerem de novo, nascendo de novo, como o próprio Cristo diz para Nicodemos lá em João 3:3, o modo pelo qual isso acontece é por meio dos relacionamentos. É através do toque do convívio. Porque o Evangelho, ele não é meramente um produto que você compra pela internet. Puxa, eu gostei disso, ó. Deixa eu colocar meu CEP para calcular o frete. O Evangelho não é isso. Ele não é um produto que nós compramos pela internet. Ele não se trata de uma notícia que nós vamos lá, nós lemos, consumimos e isso basta. Não. O Evangelho, meus amados, ele é sim as boas novas. Ele é a notícia da vitória de Cristo. Mas a partir do momento que o recebemos e cremos, ele nos convida para uma vida de discipulado, de imitação de Cristo, de vida junto à comunidade cristã. Porque embora a igreja, ela é comissionada a ir por todo mundo para pregar o Evangelho, tem uma parte B nessa grande comissão que não pode e não deve ser negligenciada pela Igreja de Jesus Cristo, de maneira nenhuma. Porque se nós negligenciarmos a parte B da grande comissão, nós não estaremos tocando as pessoas com vida. Não basta. Então, para isso, eu te convido a lermos essa grande comissão. Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Só é possível viver completamente a grande comissão pelo toque do convívio, pelo toque do relacionamento. É no relacionamento que a vida irradia. A internet, por meio de um aplicativo, como nós fazemos o uso, pode sim ser um meio para propagar a mensagem, para propagar a palavra de Deus. Mas sem relacionamento, sem vínculo, sem troca, não tem vida. Não tem vida. A igreja é o ajuntamento dos santos. A igreja, ela é agraciada com muitos dons, pessoas dons, porque o Senhor nos concede dons. E esses dons, talentos, eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Então não basta simplesmente a gente, ah, eu creio, mas eu vou viver Cristo em casa, fechadinho no meu mundo, junto com a minha família. Está errado, não tem vida aí. Não tem vida. Depois que cremos, é necessário participarmos da vida do corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo que está a vida. É no corpo de Cristo. Quando Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a igreja dEle. A igreja dEle, o corpo dEle. Deus usa gente para salvar gente. Deus usa gente para abençoar gente. Deus usa pessoas para pregar e viver o evangelho que salva. E se o toque do convívio é um instrumento de salvação, a lógica é que quanto mais pessoas houver, mais pessoas serão atingidas, salvas em Cristo Jesus, certo? Uma questão de lógica. Se é o toque do convívio, quanto mais pessoas tem, mais pessoas vão propagar. Contudo, meus amados, nunca na história do cristianismo, no Brasil, tomou proporções tão grandes. Segundo pesquisas, o Brasil, ele é o segundo país com maior número de cristãos entre católicos e protestantes, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Em dados do IBGE recente, de aproximadamente 3 a 4 anos, o Brasil, ele é povoado, na época, por 210 milhões de pessoas. Hoje nós estamos beirando os 214 milhões de pessoas. E por volta desses, lá na época, nessa pesquisa, 182 milhões professam uma fé em Jesus Cristo. Aproximadamente 87%. E a pergunta que eu faço para vocês e para mim é: onde estão os resultados, o resultado dos cristãos em meio à sociedade? Onde estão esses resultados? Porque 87% é muita coisa. É muita coisa, é muita gente. No século XVIII, eu vou citar uma pessoa que não é um dos meus favoritos, mas, por conta da fala, merece a citação. No século XVIII, John Wesley, incendiado pelo amor de Cristo, com um desejo ardente de propagar o evangelho e transmitir a vida que se encontra em Cristo Jesus, ele disse algo: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens só. Foi 182 milhões, não, foi 100 homens, que ele disse no século XVIII. Nós somos muito mais que isso, não é? E por que isso não acontece? Em outro momento, ele disse: eu considero todo mundo como a minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto e o meu sagrado dever declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Wesley, ele tinha a visão que a plenitude de sua vida era um culto a Deus. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, muitas vezes quando a gente vai encerrar o culto, eu falo, ó, encerramos aqui o culto comunitário, mas nós seguimos no culto da vida. porque era exatamente assim que o Wesley entendia. Não faz sentido aquela oração que muitas vezes a gente escuta por aí, talvez a gente até faça. Senhor, agora entramos na tua presença, agora saímos da tua... Meus amados, você não sai da presença de Deus é nunca. A nossa vida é na presença de Deus, quer queiramos ou não. Tem um outro autor que diz uma frase muito interessante. É atribuída a ele, tem algumas dúvidas quanto a isso, que é Francisco de Assis, e ele disse, fale de amor, ou pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Não que eu concorde com essa frase de Francisco de Assis em sua totalidade, porque eu tenho comigo que o evangelho ele tem sim que ser pregado. Mas, se a nossa vida ela não mostrar o evangelho que pregamos e cremos, aí tudo estará perdido. Tudo estará perdido. Então, para enriquecer ainda mais, agora eu vou citar um autor que eu gosto muito, que é o Tozer, A.W. Tozer, e ele diz, não permitam que as suas ações joguem no lixo as suas palavras. Nós vivemos em um mundo barulhento, alvoroçado, e acredito que é esse barulho todo, porque quando as nossas vidas não transmitem esse amor, então são necessárias muitas palavras para tentar justificar. Muitas palavras. A justificativa é isso. A justificativa é isso. Toda vez que a gente tem que ficar justificando algo, é que alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Então, por isso que a gente tem que ficar se justificando. Meus amados, a verdadeira vida habita em nós. E nós precisamos tocar com vida as pessoas que se encontram em trevas. Nós precisamos fazer a diferença por onde estivermos, por onde passarmos. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser muito mais do que meros passatempos. Mas precisam ser, de fato, a antessala daquilo que continuará, que perpetuará para todo e sempre na glória com Jesus Cristo. Quando você se encontra com um ser humano, que é a imagem e semelhança do Senhor, que você tem a oportunidade de ministrar a palavra para esse, meu amado, ali é um pedacinho do céu. A gente tem que ter um anseio por isso. Então não é só para cumprir a agenda, não, porque se a gente está vivendo desse jeito, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Tem alguma coisa errada com a nossa vida. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho e tocar as pessoas com essa verdade. Tocar com palavras, mas principalmente com vida. Porque quando é só palavra, as pessoas também percebem. As pessoas percebem quando eles são bem recebidos, quando nós de fato estamos preocupados e interessados com ele, quando queremos acolhê-lo, quando se importamos com aquilo que ele nos traz, as pessoas percebem. E se nós dizemos que amamos os nossos familiares, os nossos amigos, então nós precisamos ser essa fonte de água viva para jorrar para a vida eterna. Pois já que os amamos, então nós precisamos contagiá-los com essa verdadeira vida, para que o nosso relacionamento ele não se limite até o findar dos nossos dias, desses dias que nos são conferidos. Porque se assim for, se estivermos preocupados com o outro até ele ir embora da nossa casa, se estivermos preocupados com o outro até ele partir desse mundo, onde está esse amor? O amor é ir para o céu, mas querer que essa pessoa que está na minha frente esteja lá comigo. Queria que o meu familiar, que o meu amigo, meus amados, a gente tem vivido um tempo muito cruel. A gente tem vivido um tempo muito superficial. E nós somos portadores da verdade. Nós somos representantes do Deus da vida. E nós precisamos viver de uma maneira digna do Evangelho. A gente tem que parar simplesmente de ser político. Sabe? Porque muitas vezes a gente é político com o outro. E mostrar que de fato a gente se importa, que a gente ama, que a gente quer o bem. Se nós temos um grande tesouro, por que poupamos de repartir? Tem gente que quando descobre que a gente é crente, fala, ah, você é crente? Espera aí, tem alguma coisa errada. Você vai na igreja? Se a gente não estiver fazendo a diferença e compartilhando aquilo que é importante e primordial na nossa vida com outras pessoas, tem alguma coisa errada, onde está o amor? O tempo todo, as pessoas têm sido tocadas por meio dos relacionamentos interpessoais. O tempo todo. Mas cabe uma pergunta. Nós temos feito a vida das pessoas melhor ou pior? É a vida que o Evangelho trouxe a nós o objeto a ser compartilhado. É a verdadeira vida que nós temos em Cristo Jesus. Porque nem sempre é vida que a gente compartilha. Tem gente que é especialista em ser portador de más notícias, do pessimismo, de ser inconveniente, de ser um especialista nato em jogar balde de água fria nas pessoas, de não compartilhar da alegria do próximo. Meu amado, nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que choram. Se a alegria do outro está afetando a gente, tem alguma coisa errada com a gente. É a gente que precisa trabalhar o nosso coração e prostrar diante do Deus da graça e pedir transformação. Tem alguma coisa errada. E hoje, diante da mesa posta para a celebração da ceia, me vem uma aplicação que complementa a ideia da transmissão da vida. Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida e que quem vai a Ele jamais teria fome. João 6:35. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Meus amados, o pão alimenta, e quem se alimenta de Cristo tem a vida. É o que nós lemos nos versículos anteriores, quem tem a Cristo tem a vida. Quem come esse pão, quem se alimenta desse pão, ele tem a vida, ele jamais teria fome, foi o que acabamos de ler. E se nós somos esse pão? Como diz esse texto que acabamos de ler, o único pão, o corpo de Cristo. À medida que nós nos espalhamos para os nossos compromissos e afazeres cotidianos, nós precisamos alimentar e compartilhar da verdadeira vida de Cristo. Se as nossas vidas não estiver levando esse alimento, e se somos o pão, somos nós, que alimentamos as pessoas, olha a responsabilidade que temos. Então tem alguma coisa errada. A razão de estarmos aqui é para alimentarmos um mundo que tem fome de Deus. Então eu te desafio a pensar o que o seu toque tem transmitido às pessoas que te cercam. Se permita fazer essa reflexão hoje. Eu vou dar uma versão e aplicação para uma porção da palavra. Porque se nas Escrituras Sagradas diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu diria para hoje que nós transmitimos o que a nossa vida está cheia. O que estamos transmitindo? Assim como no caso de Eliseu, que possamos construir um grande legado de fé, ter compromisso com o local no qual nós estamos inseridos. Onde você está, ali você tem responsabilidades. Onde você está aqui, aqui você tem responsabilidades. Nós precisamos abraçar essas responsabilidades que Deus nos confere e fazer a diferença. Porque como afirma a tradição judaica acerca do sepultamento de Eliseu, eu não acredito que foi uma fatalidade o sepultarem no Monte Carmelo. Não acredito também que o Monte Carmelo era um cemitério, tá? Não acredito nisso. Mas eu acredito que foi um lugar que era importante, que foi constituído uma história. Um lugar que ele tinha raízes. Um lugar que quem pisava ali sabia quem era Eliseu. Mas eu vou além. Se o nosso Carmelo, ele se resumir apenas aos encontros semanais na PIB Central, então as nossas vidas serão as mais miseráveis de todas, comparadas ao reino dos céus. Porque a maioria de nós, em um tempo comum, vem aqui duas vezes por semana. Hoje em dia, uma, quem vem, né? Às vezes tem gente que vem uma vez no mês, né? Então já pensou se resumir somente aqui? Que miséria de vida, hein? Que toquemos as pessoas com vida. Que onde você estiver, que onde você colocar a planta dos seus pés, que ali chegue o amor, que ali chegue a graça, que chegue a esperança, o renovo, a transformação, o poder de Deus.